Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Estamos de volta com Na Onda da Vida Especial e hoje a gente está debatendo sobre o uso de animais em pesquisas científicas e no ensino. Conosco as professoras Ana Lúcia Brunaut Godard e Gilcineia de Cássia Santana. Bom, no primeiro bloco, então, a gente falou de modo geral do uso de animais e eu queria que alguma de vocês, talvez a Ana Lúcia, falasse um pouquinho sobre a lei, que é chamada Lei Arouca, que foi publicada esse ano, né, em outubro, 9 de outubro de 2008, ela foi publicada. Então, primeiro, ela é uma lei que estabelece as regras para o uso de animais em atividades de ensino, pesquisa e experimentação em todo o Brasil. Então, Ana, o que, que significa essa aprovação?
Significa talvez um dos passos mais importantes que a gente teve no Brasil com relação à regulamentação da experimentação animal. Além dela determinar, né, regras de como é que a gente tem que fazer, principalmente ela cria o CONCEA, que é o Conselho Nacional de Experimentação Animal, e introduz no Brasil uma nova ciência que a gente está engatinhando ainda com relação aos Estados Unidos e Europa, que é a Lei de Ciência em Animais, quer dizer, desculpa, que é a Ciência em Animais de Laboratório.
Ciência?
O que é isso? Em animais de laboratório. São pessoas que vão pesquisar e trabalhar o animal por ele mesmo. Como é que eu posso fazer um manejo e manutenção dos animais da melhor forma possível? Regras ou como é que eu vou anestesiar o animal? Quais são os tipos de anestésico que eu vou poder usar? Como
bom,
eu vou usar?
Bom, foi bom ter você falar disso. Então, que, antes de você continuar falando, talvez...
Você vai voltar.
É falar dessa questão. Por que que isso tem sido colocado nessa
isso,
lei?
Isso, tá. Né? Porque existe uma tendência no mundo a padronizar, né, o manejo com os animais. Padronizar no sentido, como é que eu crio os animais, como é que eu contenho os animais na minha mão, como é que eu vou anestesiar os animais, quais anestésicos eu posso usar, analgesia, eutanásia, tudo isso está muito bem colocado na lei. Então, dita regras, regras básicas. O seu experimento, é óbvio que ele vai variar. E quem é que vai regulamentar o seu experimento, propriamente dito, são as comissões de ética em experimentação animal.
Por isso que a universidade tem, né?
Isso. A lei agora, ela obriga qualquer instituição que queira trabalhar com esses animais, para ele ter o registro no CONCEA, ele vai ter que ter uma comissão de ética no uso dos animais. Isso é importantíssimo, porque a gente começa, e a comissão de ética, como é um órgão que vai estar registrado junto ao CONCEA, ele passa a ser um órgão fiscalizador. Isso significa que os membros do comitê de ética têm todo o direito de visitar o laboratório, por exemplo, da professora Gilcineia e ver como é que ela está atuando na experimentação animal. Né? Isso é muito importante, porque isso a gente tem que deixar bem claro, que a gente começou a ter um pouco essa visão de malvados, né? A gente maltrata o animal, muito pelo contrário. A gente quer e a gente trata muito bem os animais, pelos animais, porque eles têm que ter, a gente tem que ter um respeito absoluto pela existência deles, e principalmente, e tão importante quanto, para a gente ter os resultados cientificamente comprovados e utilizáveis,
né?
O animal tem que ter uma condição fisiológica, sanitária, genética.
Ou seja, não adianta o animal estar doente, com a parasitose, ser testado por uma droga.
Não vai funcionar. Né? Então, isso a gente tem que estar bem claro e deixar o público bem claro que a gente tem todo o interesse em cuidar bem desses animais. Né? A gente tem esse é um primeiro objetivo. Né? E a lei vem de encontro a essa necessidade que nós tínhamos de regulamentar esse tratamento. E também ficarmos protegidos de políticos que queiram colocar algumas leis, como aconteceu com Cláudio Cavalcante no Rio, que colocou uma lei que proibia, da noite para o dia, a utilização dos animais em experimentação. Hoje a gente não faz vacina sem uso do animal.
Ou seja,
a gente não valida fármaco, qualquer fármaco, sem uso de animal. Né? E ele estava inviabilizando as pesquisas na Fiocruz, que é o nosso principal produtor de vacina no país. Então, isso é muito importante.
E, voltando a essa questão que a gente falou no bloco passado, assim, né, de como que mudou a visão, né, o jeito de lidar. Então, só para a gente voltar um pouquinho atrás aqui, o que tem que ser seguido, assim, esses protocolos que você falou, o básico disso, para o bem-estar do animal, o que se usa hoje?
Vai desde a criação, né, você... dando uma boa ração, fornecendo uma ração de boa qualidade, água, criando sob condições de temperatura, luminosidade. A gente tem uma preocupação muito grande com o bem-estar, então ela inicia aí, né? Porque se o animal ele tem algum estresse nessa fase, obviamente seu resultado experimental ele estará né, alterado, por exemplo, até em vista de outras espécies, por exemplo, como cão, como gato, se ele faltou ração, esse animal já vai estressado para a sala de aula, né? A gente não tem isso no ensino, né? Depois da preocupação com a criação, o manejo na hora da experimentação. Então, essas são as técnicas de contenção animal, um treinamento do aluno com o procedimento experimental mesmo, do que ele vai realizar com esses animais. Especificamente falando de tipos de coleta, como coletar sangue, onde coletar, quais as técnicas.
Isso, o animal tem que estar anestesiado, sedado. Então, isso é parte do protocolo. O animal
parte do protocolo.
Tá sedado,
isso, não os sofrer. Alunos passam por um treinamento, né, anterior. Né, a gente vai demonstrando para ele onde que ele coleta e as técnicas de conservação desses tecidos, as interferências, os tipos de anestésico que você vai utilizar, se eles vão interferir ou não no seu protocolo experimental. E depois, as técnicas de necrópsia, se for o caso, se tiver a necessidade especificamente de sacrificar o animal. E uma coisa importante que a gente tem que ressaltar aqui, e para esclarecer para o público, que hoje existe... dentro dessa nova forma de utilização de animais de laboratório, a gente tem uma regra, que é a regra dos 3 R's, onde a gente tenta utilizar o máximo o animal. Antes a gente, na minha época,
para não precisar usar vários animais, né?
Na minha época de aluna, por exemplo, a gente sacrificava 20, 30 ratos. Hoje a gente, se for fazer um sacrifício, no máximo 5, 6 animais. Já é o suficiente. A gente utiliza o máximo possível, né?
Então já tem diminuído bastante.
Já tem bastante.
E vocês acham
que... E o destino que a gente dá a esses animais, né? Da carcaça.
Essa mudança, então, a que se deveu isso?
Ah, acredito que uma conscientização maior.
E você acha que pode ter sido a ver com o jeito que o público interferiu? Né? Que tem uma coisa até meio difícil de entrada em laboratórios, o Greenpeace.
Eu já tive alunos, por exemplo, que não gostavam de aulas onde a gente utilizasse animais de laboratório.
E o que vocês faziam?
Então, a esses alunos, no meu caso, por exemplo, eu dava a alternativa deles não assistirem e respeitavam. E aquilo foi se tornando bastante frequente. Então, a exigência dos alunos e o próprio incômodo, né, nosso mesmo. E também a questão das revistas internacionais. Também teve um peso muito importante aqui, especificamente no Brasil e em Minas Gerais, dentro onde a gente resolveu criar a rede mineira de biotério, né, de bioterismo. Porque as revistas, elas nos cobram uma aprovação no comitê de ética... que não existia.
Eu acho que essa procura do bem-estar animal, ela nasceu... Quando a gente começou a utilizar o animal na experimentação? Eu acho que sempre foi uma preocupação de todo e qualquer pesquisador ou professor que utilize. Isso não é novo. Eu acho que o que está acontecendo é que talvez a coisa... tudo que a gente vem fazendo na experimentação animal, no ensino, levando, né, o bem-estar, os 3 R's que a Jucineia falou, que é redução, refinamento e substituição. O S, né, o nosso S não dá com R.
Reutilização
é proibido agora. A lei proíbe. Então é o seguinte, a gente sempre vem, a preocupação com o bem-estar animal, ela existe desde o momento que a gente começou a utilizar o animal. O que acontece é uma evolução, é a tecnologia que está acompanhando. Então hoje a gente tem tecnologias de ponta que propiciam se manter e se manejar o animal de forma cada vez melhor, né? E o animal é tão controlado, ele tem a sua saúde controlada, a sua genética controlada, que a variação na resposta de um animal para o outro é muito pequena. Então, isso faz com que eu possa diminuir o número de animais. Então, eu acho que tem que ficar bem claro que, claro, a sociedade nos cobra isso hoje mais claramente, o que é bom, eu acho muito bom a sociedade cobrar, mas a preocupação com o bem-estar animal, ela já é nossa há muito tempo. Ela não é nova.
O cientista não Talvez ele não se sentia tão à vontade de usar tantos animais, mas tinha que.
Então, o fato de estar tudo tão controlado e tudo tão bem feito, hoje a gente pode usar um número menor de animais, né? As técnicas de intervenção cirúrgica, por exemplo, elas estão extremamente... O que a gente faz no homem, numa cirurgia, a gente faz no animal. Os cuidados que a gente tem com o homem, a gente também tem com o animal. Né? Então, isso tem que deixar bem claro. Né? A primeira preocupação... Ou seja, a primeira sociedade que se preocupa com o bem-estar animal é o próprio pesquisador.
Aproveitando aí que você está falando dessa questão dos experimentos, no número de animais, você pode explicar então para o nosso ouvinte o que que fazem os membros do conselho do comitê de ética?
Então vamos lá, a gente recebe todo e qualquer projeto que envolva o uso animal da UFMG nas três vertentes: pesquisa, ensino, extensão, se for o caso, né? O que a gente vai avaliar?
Ô, Ana, animais, quando a gente fala, é só vertebrados.
Só vertebrados.
Veja, insetos,
mas existe
camarões.
Existe uma tendência a chegar também. Isso a gente está caminhando, mas existe uma tendência. Mas a gente já recebe, eu só corrigi inseto, camarões, essas coisas, se é uma coleta no meio ambiente, que envolve Ibama. Então, a gente acaba recebendo esses projetos. Então, o que a gente vai avaliar? O nome, né, de onde vem, o objetivo daquela pesquisa, o modelo animal que ele escolheu para fazer aquela pesquisa. Aí vem a primeira pergunta. É um modelo animal adequado? A gente faz essa pergunta. Em seguida, como é que é o delineamento experimental? Ou seja, quantos animais, o peso do animal, a idade do animal, como é que os grupos estão formados, que tipo de experimento...
Tem que ter o controle,
tem
né?
Tem que ter o controle,
sempre.
Depende da... que tipo de intervenção para cada grupo, quanto tempo os animais vão ficar naquela experimentação, se eles têm restrição hídrica ou alimentar ou dietética, se vai ter cirurgia, se não vai, incidendo cirurgia, qual é o anestésico, pré-anestésico, analgesia, até o final do experimento, onde vem então a eutanásia. Para cada espécie animal, a gente tem o melhor tipo de eutanásia, né? Então, a gente procura ver e, em seguida, o descarte da carcaça.
E os membros do comitê, eles têm como avaliar para as diferentes áreas
Tem. Eu acho que a gente tem que deixar...
Esses parâmetros todos.
A gente tem que ficar bem claro que aqui a gente não avalia no comitê de ética o mérito técnico-científico. Embora a gente acabe envolvendo, esse não é... Tanto que a gente pede...
Isso é por conta do próprio cientista,
isso é por conta do próprio cientista e até das agências de fomento que acabam dizendo como é que
se
é ou não é.
Se aquela pesquisa vale a pena ser feita ou não.
O pesquisador, ele anexa ao projeto, né, ao formulário que ele preenche, o projeto inteiro, dois artigos relacionados à sua pesquisa, mas principalmente ao uso do animal, né, e o currículo dele para a gente avaliar. Primeiro, ele tem a competência para fazer aquilo, né? E os dois artigos que ele anexa não é sobre a pesquisa, mas é sobre o uso do animal e a intervenção que ele vai fazer no animal. Então, a gente avalia, acho que é isso, dá um suporte para a gente avaliar o projeto.
Ok. Bom, nós vamos agora para um intervalinho e no próximo bloco nós vamos trazer, então, aqui algumas discussões que são polêmicas e nós vamos ter a opinião, que nós gravamos uma entrevista com a Sheila Moura, que é da ONG chamada Fala Bicho. Então, daqui a pouco a gente está de volta.
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.